Meu querido companheiro Marcelo Deda, governador do estado do Sergipe, e sua companheira Eliano Aquino, companheiro ministro Fernando Haddad da Educação e Luiz Barreto do Turismo, senhora Leonor Barreto Franco, senhor Belivaldo Chagas, vice-governador do Sergipe, senadores Almeida Lima e Antônio Carlos Valadares, deputados federais Irã Barbosa, Jacques Barreto e Valadares Filho, meu companheiro prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, e senhora Danusa Silva, vereador Emanuel Nascimento, presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, meu querido companheiro Zé Eduardo Dutra, presidente da BR, meu caro José Fernandes de Lima, secretário de Educação do Sergipe, em nome de quem cumprimento os demais secretários aqui presentes, nossa querida Maria Rosa Vânia da Cruz Araújo, diretora do Centro de Educação Profissional José Figueiredo Barreto, e nosso querido companheiro, ó que nome bonito que ele tem, Abi Custódio do Amor Divino. Com o nome desse, vai longe esse menino. Meus queridos companheiros e companheiras, na verdade, todos nós somos o cara. Eu acho que o que está acontecendo hoje em Sergipe vai acontecer este ano em muitos municípios brasileiros. Porque só este ano nós temos 100 escolas técnicas para inaugurar. Só este ano. Já inauguramos umas 30, falta umas 70. Então imagine o seguinte, que em um ano nós vamos inaugurar 2/3 de tudo que foi feito em 100 anos. Da mesma coisa, a gente fala para a universidade. Se todo presidente da República, que passou pela presidenta da República, desde a proclamação da República, tivesse feito 4 universidades ou 3 universidades, a gente não teria problema de universidade para colocar os nossos jovens. Acontece que o Juscelino fez bastante. Juscelino deve ter feito mais de 10 universidades. Está certo que uma grande parte em Minas Gerais, mas fez. Mas de lá para cá, e antes deles, as pessoas tinham na cabeça que pobre não precisava estudar em universidade. As pessoas tinham na cabeça que, bom, eu já estou na universidade, por que, que eu vou me preocupar com quem não está na universidade? Eu, por exemplo, não tive a oportunidade de estudar. Uma das razões era que muito cedo tinha que trabalhar para ajudar em casa. Agora, é exatamente pelo fato de eu não ter tido oportunidade de ter estudado, mas ter formado meus 4 filhos, que eu acho que é justo a gente dar ao povo deste país a mesma oportunidade que tem a parte mais rica da população. Uma outra coisa que me chamava a atenção era por que, que o Nordeste é tão esquecido. Se você for olhar no campo da educação, você vai perceber que a maioria dos pesquisadores deste país estão em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os doutores, os mestres, a maioria está em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, e no Norte e no Nordeste foi sendo esquecido. Porque eu acho que uma parte da elite imaginava que nordestino só gostava de ser pedreiro. A coisa que mais me irritava era o pessoal em São Paulo olhar assim para aquele prédio grande e falava, isso aqui é o nordestino que construiu. Ora, o que nós estamos fazendo é dizendo a todo mundo, o nordestino não quer ser mais do que ninguém. Nós apenas queremos ser tratados como cidadãos e cidadãs de primeira classe e não de segunda classe. Nós não queremos apenas ser pedreiro, mas também não temos vergonha de ser pedreiro. Mas nós também queremos ser engenheiros. Nós queremos ser médicos, nós queremos ser arquitetos, nós queremos ser advogados, nós queremos ser economistas. Ou seja, nós também do Nordeste queremos provar que nós poderemos nos desenvolver tão rapidamente quanto se desenvolveu o sul do país. E nós estamos começando agora. Nós estamos começando agora. Nós vamos precisar de pelo menos 20 anos para que a gente possa tornar o Brasil mais forte, mais igual e que não haja tanta diferença regional como existe hoje. Vocês estão lembrados que quando nós assumimos o governo, nós tomamos a decisão de fazer com que o Nordeste brasileiro pudesse receber investimentos que até então não recebia. Por isso é que nós resolvemos duplicar a BR-101 atravessando todo o Nordeste. Para o turista que for direto para a Bahia no voo charter, ele correr todo o litoral, o cara que chega em Pernambuco, ele pode percorrer, o cara que vem a Sergipe, ele pode percorrer, mas para isso tem que ter estrada. Se não tiver infraestrutura, não tem possibilidade. Outra coisa importante que nós estamos fazendo é os investimentos na universidade brasileira. As escolas técnicas, eu acho que quando terminar o mandato, nós criamos um outro paradigma. Quem vier depois de mim governar o Brasil, não vai olhar para trás e ver números pequenos. As pessoas vão saber que um metalúrgico, sem diploma universitário, sem mestrado, sem doutorado, fez mais escolas do que os doutores que já governaram este país. E nós também na universidade. Ô, gente, quando nós criamos o PAC da Ciência e Tecnologia, o Brasil não tinha política de ciência. Não tinha política de ciência e tecnologia. A gente não tinha um programa. O que é que a gente vai investir? Cada ministro que entrava fazia o seu programa, o ministro ia embora, o programa acabava. Entrava outro, fazia um programa, o ministro ia embora, o programa acabava. O que é que nós fizemos? Nós fizemos, Marcelo Deda, o maior debate que já foi feito nesse país sobre política de ciência e tecnologia. Quando nós aprontamos o PAC da Ciência e Tecnologia, eu acho que eu vou passar para a história como o único presidente da República que foi aplaudido, sabe, por todo o Conselho Nacional de Política de Ciência e Tecnologia. Porque o programa não é do Lula, o programa não é do Marcelo Deda e o programa não é do ministro Sérgio Rezende, o programa é da comunidade que fez. E eu ainda criei uma comissão de cientistas para fiscalizar a aplicação do dinheiro, para ver se a gente consegue evoluir. Qual é o orgulho que eu sinto? O orgulho que eu sinto é que este ano o Brasil passou a Rússia na produção de artigos e revistas especializadas sobre ciência e tecnologia. Já somos passamos a Rússia e a Holanda. Numa demonstração que o povo brasileiro não é inferior a ninguém. O que falta para nós, e faltava muito, era a gente se sentir, eu diria, com a autoestima lá em cima. Era a gente acreditar que nós não somos inferior a ninguém. Veja que engraçado aconteceu na minha vida. Eu passei 20 anos da minha vida pelas ruas de Aracaju, de Recife, de Salvador, de Fortaleza, de Boa Vista, de Porto Velho, de São Paulo, do Rio de Janeiro, carregando uma faixa. Fora FMI, fora FMI. Ou seja, nós não só não devemos nada à FMI, como agora são eles que nos devem, porque nós emprestamos 10 milhões para eles. Essa virada, ela acontece na medida em que o povo começa a acreditar em si mesmo. Na medida em que o povo começa a perceber que não tem que ter complexo de inferioridade.
Nós não somos inferior a ninguém. Nós somos iguais. Acontece que a elite brasileira sempre foi subordinada à elite americana e à elite europeia. Ou seja, nós sempre achávamos que eles é que podiam as coisas e nós não. Eu aprendi no movimento sindical. Nenhum interlocutor respeita o outro interlocutor se ele próprio não fez respeitar. A chave da vitória, sabe, de um ser humano, de um país, é ele acreditar nele. Por que que eu perdi 3 eleições e fui para a 4ª para ser presidente? É que eu queria provar que eu tinha mais competência do que ele para governar esse país. Pois bem, nós estamos inaugurando uma escola. Essa escola aqui começou bem antes. Como disse o nosso companheiro Marcelo Deda, começou ainda no governo Albano Franco. O outro governo veio e parou. Eu poderia dizer para o Deda, sabe, Deda, eu não vou ajudar. Essa escola foi feita, começou na época do Tucano, eu não vou ajudar. Não, quando ele pediu, sabe, o governo federal, através do nosso companheiro Fernando Haddad, deu 2.800.000 para acabar essa escola. Porque eu tenho a convicção que a hora que a gente tiver 960 jovens estudando aí, serão 960 jovens que estarão livres, livres das drogas, de cair na criminalidade, na violência. Eu prefiro construir 100 escolas do que construir uma cela na cadeia. Pois bem, e aí a gente vai para as universidades. O que acontecia no Brasil? Eu fiz a caravana da cidadania em 94, 92 e 91. O que é que acontece? Todas as universidades federais do Brasil, e eram poucas, eram 54 universidades, eram 43 universidades federais, todas elas na capital. Ou seja, como se, dentro de cada estado, a gente marginalizasse o povo do interior. Então, um jovem do interior, se quisesse estudar uma faculdade, ele tinha que abandonar a família lá e vir aqui tentar encontrar condições de passar um vestibular e depois morar em péssimas condições, porque tinha que pagar um aluguelzinho, uma pensão, e ficava tudo muito difícil. Eu comecei a pensar, por que não levar a faculdade até onde está as pessoas, ao invés de trazer as pessoas aonde está a faculdade? Por que não fazer? Pois é, e hoje é uma realidade. Nós temos 12 universidades federais novas sendo construídas ainda, temos 4 propostas no Congresso Nacional para a gente criar. Uma delas é uma universidade binacional, ou seja, Brasil e África, para que a gente possa ter metade de estudantes africanos estudando aqui e metade brasileiro. Uma da América Latina, para que a gente possa ter alunos latino-americanos, professores latino-americanos, e que o currículo seja um currículo não do Brasil, mas um currículo latino-americano. Essa também está sendo construída. O que nós queremos dizer é que a gente conseguiu, aos poucos, levar a universidade para o interior do país. E quando a gente leva a universidade para o interior do país, a gente leva desenvolvimento também. Por quê? Porque atrás de uma universidade vão um grupo de professores, de professoras, estudantes. Daqui a pouco começa a crescer o comércio, daqui a pouco tem um hotelzinho, daqui a pouco alguém quer que montar uma fábrica, vai procurar uma fábrica que tenha mão de obra altamente qualificada. E aí, essa combinação que nós estamos fazendo, mais de 100 campi. Ou seja, nós já fizemos mais, ou melhor, até 2010, nós vamos fazer mais de 100 extensões universitárias pelo nosso país afora. E 214 escolas técnicas. Não pense que eu estou contente, não. Não pense que eu estou contente. Eu vou fazer questão de eleger uma pessoa para assumir a presidência desse país para fazer mais do que eu. Porque nós mudamos o paradigma. O paradigma não vai ser de 140 escolas em 100 anos. Vai ser de 214 em 8 anos. O paradigma vai ser muito maior. E eu já disse aos meus ministros, dia 31 de dezembro, todos eles vão ter que me entregar tudo o que eles fizeram em 8 anos. Cada centavo que eles investiram, cada centavo que gastaram, cada tijolo que foi colocado em alguma obra, porque eu quero que cada ministro vá no cartório, registre o que fez, que eu quero entregar nas universidades, para os sindicatos, quero entregar para os deputados, para os senadores e, sobretudo, entregar na mão da pessoa que vai lhe suceder. Olha isso aqui, toda vez que você leia, você tem que fazer mais do que eu, porque o paradigma mudou. E eu não falei aqui do ProUni. Você sabe quantos alunos tem do ProUni aqui, Dada? Uns 4 mil, 5 mil? Veja se no meu discurso aí fala de alguma coisa de ProUni aí. Eu trouxe um discurso por escrito aqui, mas Dada falou metade dele, o Fernando Haddad falou outra metade. E eu falei, não vou falar do ProUni, não. Mas olha, o ProUni é uma ideia extraordinária do Fernando Haddad. O ProUni foi um jeito que nós encontramos de garantir aos pobres da periferia deste país o direito de fazer um curso. Ou seja, vocês sabem que nós fizemos isenção de alguns impostos e fizemos a troca do valor do imposto por uma vaga para um jovem, desde que fosse jovem, que tivesse feito o ensino fundamental e o segundo grau em escola pública. Aí acertamos. Teve muita gente contra, viu, Deda? Muita gente contra. Achava que a gente estava dando dinheiro para a escola privada, que a gente estava retrocedendo. Eu quero agradecer os companheiros da Uni, que eu vi por aqui com as bandeiras, porque sempre, sempre a Uni esteve do nosso lado, cobrando, mas também brigando contra aqueles que não queriam que fizesse. Olha, qual é o milagre hoje? O milagre hoje é que nós temos 742 ou 41 mil alunos da periferia fazendo universidade hoje, dos quais metade são meninas e meninos negros deste país que não tinham oportunidade de estudar. E aí disseram que esses alunos iriam baixar o nível da educação porque eram da periferia. Quando o MEC fez, 2 anos depois, o ano passado, ele fez a aferição em 14 cursos, os melhores alunos eram os alunos do ProUni. Eram os meninos pobres da periferia. Então, isso prova o quê? Isso prova que as pessoas precisavam apenas de uma oportunidade. O ser humano, na medida que ele tem oportunidade e ele não perdeu a esperança, ele vai embora. Quando a gente vê na televisão todo dia, sabe, aqueles jovens, sabe, sendo preso, aqueles jovens sequestrando, aqueles jovens fazendo barbaridade, você pode ver que é tudo jovem de 20 anos, 22, 23, 24, não tem ninguém de 40 anos, de 50 anos. Sabe por quê? Porque esta geração que está sendo presa hoje é a geração que não teve oportunidade nos anos 80, nos anos 90. É a geração que não pôde estudar. É a geração do desemprego desse país. É a geração da falta de oportunidades. É aí um moleque desse, por desespero, cai no crime. Por isso que nós criamos o ProJovem. O ProJovem, nós temos a ideia de até 2010 tirar 4 milhões de jovens da rua, jovens que têm entre 17 e 24 anos, que pararam de estudar. Nós queremos trazê-los para eles terminarem o curso e aprenderem uma profissão. Ao invés de ir para a bandidagem, vai para o escritório trabalhar, vai para o comércio trabalhar, vai viver dignamente. Por isso, Marcelo Deda, eu estou feliz de estar aqui hoje. Feliz. Cada vez que eu inauguro uma escola, eu sei que é uma cadeia menos que vai ter que ser feita nesse país. Ou uma cela menos. E cada vez que eu inauguro uma escola, Deda, eu acho que o futuro do Brasil está se garantindo. Porque daqui a algum tempo, não vai valer apenas o fato da gente ter muito minério, ter muita floresta. O que vai valer é que a exportação será a exportação do conhecimento, da sabedoria, da competência tecnológica de um país, e por isso nós precisamos nos preparar para isso. Quero terminar dizendo a todos vocês que Veja, Marcelo Deda vai receber, vai ter a chance de pegar financiamento para construir, se tiver perna para construir, vai ter 11 mil casas para ele construir aqui. Porque no projeto Minha Casa, Minha Vida, é um projeto para construir 1 milhão de casas populares, dos quais quase que metade é para quem ganha até 3 salários mínimos, que é as pessoas que podem pagar mais. O programa, Marcelo, talvez seja o programa mais bem feito na história do Brasil. Porque hoje, uma pessoa que compra uma casa, se ele está pagando aluguel, se a prestação da casa nova for R$200 e ele estiver pagando R$200 de aluguel, ele não pode pagar porque ele está pagando aluguel. Então, nesse novo programa, a pessoa só vai pagar a casa quando pegar a chave e entrar dentro dela, não vai precisar pagar mais. Então, e nós poderíamos fazer mais. Quero agradecer a vocês também, porque o Movimento Nacional de Moradia ajudou a construir o programa, foram ouvidos, e tem uma parte do dinheiro que é você mesmo que vão ter que fazer as casas. Tá? Então, Odeda, eu acho que saiu daqui hoje, vou chegar em casa 8 horas da noite, eu vi você se beijando, eu vi o Edivaldo se beijando, e eu vou chegar em casa, vai ter um pau de macarrão me esperando, porque todo mundo fez um feriado prolongado e eu resolvi trabalhar. Mas não é só o Deda que está chateado, não, que tinha até viagem marcada, o Edival, e um passear, que é um direito, um feriado prolongado. Mas eu também não tinha outro dia para vir aqui, porque amanhã de noite eu viajo para Genebra, depois eu vou à Rússia, depois eu vou ao Cazaquistão. Então eu não poderia vir outra data aqui. Peço perdão aos namorados e vocês peço para a marida me perdoar. Hora que eu chegar em casa. Gente, olha, tá chegando o momento, sabe, em que vocês vão ver as pessoas falarem muita bobagem na televisão. Tinha gente que estava pensando que o Brasil ia quebrar, porque, você sabe, um jogador que está no banco de reserva, num campo de futebol, eu fico imaginando que tudo que ele está pensando é que o outro que está jogando se machuque para ele entrar. O cargo de presidente da República é o cargo mais importante do país. Nós somos 190 milhões de habitantes, mas só um pode chegar a cada 4 anos. O que aconteceu no Brasil é que os meus adversários imaginavam que, pelo fato de eu não ter a quantidade de anos de escola que eles tiveram, que eu ia ser um fracasso e que, portanto, eles iam votar. Então, Deda, eu confesso que meu orgulho é de saber que os meus adversários, sabe, tiveram a mesma oportunidade que eu tenho. Alguns governaram 500 anos desse país. Eu só queria pedir para os adversários do Deda deixar o Deda governar os 4 anos dele. Deda, não bata boca à toa, Deda. Não bata boca. Deixa o adversário gritar. Porque esse Estado sempre foi tratado, sabe, por alguns governantes que achavam que o povo era rebanho, podia levar para onde quiser. Você é a oportunidade desse povo se libertar pela primeira vez, desse povo votar livremente. Então, Dedinha, tenha paciência, não brigue, não perca sono, não brigue com a sua mulher por causa dos seus adversários, não brigue com o seu povo, com o seu filho, ou seja, faz parte da política. A arte é paciência. Quando chegar na hora certa, nós vamos contar os tijolinhos para ver quem fez mais pro Sergipe, se foi você ou se foi ele. Portanto, eu quero terminar dizendo, Marcelo Deda, você é o cara. Um abraço, gente, e até outro dia, se Deus quiser.